Se há uma razão para estarmos aqui, essa razão tem nome e esse nome é Jesus. Se há uma motivação para continuarmos aqui, essa motivação tem nome e esse nome é Jesus. Se há alguma coisa que nos impulsione para uma semana nova que se discutir adiante de nós, com grandes desafios e oportunidades, esse é Jesus, que não vai nos deixar sozinhos.
Amém.
Olhando para Ele, prosseguiremos. Olhando para Ele, prevaleceremos. Olhando para Ele, como a palavra mesmo declara no Evangelho de João, permaneceremos. O grande segredo da vida cristã é permanecer. Muitos acham que o segredo da vida cristã é viver os sinais, as maravilhas, as manifestações sobrenaturais, os milagres que inevitavelmente têm que ser atribuídos a alguém superior, divino. O segredo da vida cristã é permanecer em Jesus. E é o Jesus, apaixonado por Jesus, constante com Jesus, dedicado a Jesus, lembrando dele em todo o tempo. Nessa noite, estamos glorificando a Deus, nesse dia em que o mundo inteiro celebra o Dia Internacional da Mulher, estamos glorificando a Deus pelo muito amor com que Ele nos amou, a generosidade com que nos abraçou, a fidelidade com que em Cristo Jesus nos resgatou, a boa vontade com que nos perdoou, a gentileza com que nos fez povo seu, e nos permitiu vir à mesa a exemplo dele com os seus discípulos. Nas suas últimas horas com o colegiado que ele montou, diversificado, difícil de lidar, imprevisível, humanamente falando, Jesus olha para aqueles homens e a cada um deles ama profundamente. Olha para os olhos deles, para a história pregressa deles, para o tempo em que eles estavam desfrutando aquela mesa e para o futuro que se abria diante deles, sabendo que, como no passado e no presente, o futuro não seria diferente, dias difíceis surgiriam, viriam inevitavelmente. Mas esse Jesus que se ajunta com eles, que parte o pão, que lhes dá de comer, que diz a eles em momentos anteriores e naquele, na simbologia, minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida, ele olha para aqueles homens e com seus atos, com seu sentimento, com suas mãos, com seu carinho, diz a eles: não tenham medo, eu estou com vocês, não tenham medo, mas sempre comunguem, sempre venham à mesa e façam isso em memória de mim. Estejam juntos, partam o pão entre vocês, dividam o cálice. E aí vem Paulo, um excelente e ímpar intérprete de Jesus, na carta aos Coríntios, orienta a igreja acerca do comer e beber do pão no memorial da ceia do Senhor, e instrui os irmãos em Cristo, a igreja, a comunidade de fé, como agora nós nos reunimos, e na certeza da presença do Senhor da mesa, Jesus compartilha com eles o privilégio de um lugar na presença do Altíssimo, na pessoa do Filho, não simplesmente no centro da mesa, até porque ninguém pode garantir que o lugar de Jesus fora no centro da mesa, poderia ser numa ponta, dividindo algum canto da mesa. A preocupação de Jesus não era a sua posição física na mesa, mas era a sua condição no coração daqueles que viriam à mesa com ele. A preocupação de Jesus era a fidelidade daqueles que viriam partilhar o pão que representava o corpo dele, sacrificado, ferido, sangrado, por causa daqueles a quem ele amava. A preocupação de Jesus é que eles permanecessem fiéis ao amor com que foram amados, se lembrando do sangue inocente que pagou a dívida que não fora contraída por Jesus, mas que ele veio quitar, porque nos amou. Como é bom ouvir uma pessoa querida testemunhar, como eu ouvi hoje, acerca de como se sente amado por Jesus. Hoje eu conversava com a Fernanda, no começo da tarde, e foi muito gostoso ouvi-la dizer o quanto ela sentiu o amor de Jesus por ela. E o quanto esse amor tem movido o seu coração para que ela abandone. E esse tem sido o meu desejo, a minha preocupação, o meu trabalho e o propósito das minhas orações pelo meu rebanho, o rebanho de Cristo. Esse amor nos impelir a abandonar aquilo que possa nos afastar dele, aquilo que possa nos distanciar da vontade dele, aquilo que possa impedir a santidade dele em nós, aquilo que possa privar-nos da sua glória. Cantamos aqui da pouco que nós queremos a glória dele conosco. A glória dele conosco é Jesus, o Jesus do pão, do cálice, o Jesus da companhia nas horas mais difíceis, o Jesus que enxuga as lágrimas. Abrimos o culto assistindo um vídeo que falava disso, do Jesus das mais diversas horas, da hora de alguém que, olhando para o horizonte, possivelmente já sem perspectiva de vida, pensava em morrer, de quem entrando no hospital, desesperado, aflito, angustiado, se via a mercê do medo. Mas o Jesus da glória se faz presente para confortar, apaziguar, renovar, abençoar. Capítulo 40, a partir do verso 38, que tem sido o textuário da minha vida ao longo desses 50 anos de caminhada com Jesus, onde no fechamento, já no verso final, Isaías, o profeta, diz que os que esperam o Senhor renovarão as suas forças, correrão com asas, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, quando Jesus olha para os discípulos à mesa, é disso que ele está falando, da palavra do profeta, muito tempo antes, da presença dele, todas as vezes que ele se reunisse para partir o pão com alegria, ainda que em meio a muita tribulação, da esperança, mesmo em dias difíceis, da paz que o médico não garante, que o exame não proporciona, que o SUS não oferece, mas que Jesus e só ele pode dar. Vira essa mesa, e essa mesa não é física, ela é apenas uma representação daquilo que nós fazemos na comunhão com Jesus e com uns com os outros. Vira essa mesa é estar com o Senhor dela, é dividir a experiência de cada hora com ele, é tê-lo nos olhos. Eu ouvi alguém, algum tempo atrás, muito bravo, numa situação dizendo, eu estou com sangue nos olhos. Ah, querido, como eu gostaria que os nossos irmãos de fé dissessem, eu estou com sangue, o sangue de Jesus nos meus olhos, eu estou com Jesus nos meus olhos, o brilho de Jesus nos meus olhos, a alegria de Jesus resplandecendo no meu olhar, contaminando, contagiando, envolvendo, abraçando, trazendo ao altar. Somos chamados ao altar nessa noite mais uma vez. Pão é pão, eu digo isso há tantos anos, o cálice é suco, nós não temos a prática do uso do vinho, mas o que ele representa é vida, porque como o próprio Cristo disse, verdadeiramente minha carne é comida e meu sangue é bebida. Abençoados, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça de Deus, porque eles serão fartos. E farto significa fartura, abundância, quantidade e qualidade. E é isso que temos com o Senhor da mesa. Convido você a partirmos o pão juntos, a tomarmos o cálice juntos, não olhando para os problemas, mas olhando para aquele que põe o brilho nos nossos olhos, aquele cujo sangue nos marcou, nos transformou, nos redimiu, nos ungiu, nos abençoou, nos libertou. Jesus. Que nome gostoso de dizer, Jesus. Você pode repetir esse nome comigo?
Jesus.
Que nome gostoso. Vai muito além de pronunciar sílabas, letras, o sabor dessa palavra, desse nome, a textura, o aroma que provoca no coração e na alma, o arrepio que vem do corpo, expressão ou tradução de um sentimento que invade o coração. Jesus. Jesus.